Já foi, agora já começou a gravar. Perfeito, obrigado. Então tá, então a aula de hoje vai ser partidos políticos, eleições e política externa brasileira, no sentido de tentar entender qual é o espaço reservado aos partidos, qual é a conexão que se dá entre partidos e política externa, né? Eleições é um dos mecanismos, a gente vai tratar de abordar essa dimensão, vamos dizer, mais teórica. Eu mesmo tenho um artigo publicado com colegas do IRI, o professor Pedro Feliu, tem artigos com a professora Janina, que versa sobre esse tema. Depois eu posso tornar disponível aí no Moodle para vocês, para que vocês tenham esse apanhado geral sobre a literatura de política externa e partidos políticos, não é? Isso é uma agenda de pesquisa, evidentemente, uma agenda importante de pesquisa, e a gente pode debater depois essa temática e as consequências dela para o nosso estudo aqui, a nossa disciplina, que é a política externa brasileira, não é? Bom, acho que o ponto de partida dessa discussão justamente é perguntar qual a importância dos partidos políticos na formulação da política externa, né? No sentido geral, não tá me, a gente ainda não está se referindo da política externa brasileira no sentido estrito, né? Porque uma das primeiras observações importantes é que a influência dos partidos políticos, né? Talvez fosse importante vocês tomar nota, mas a importância dos partidos políticos na política externa depende muito, obviamente, do desenho do sistema eleitoral, né? A depender do sistema eleitoral, você tem uma influência. A depender de como ele se desenha, a influência pode ser maior ou menor e qualitativamente diferente, né? Mas, para começar, no sentido mais amplo, a gente tem essa assertiva do Schneider desde 76, que já é bastante antiga, que tem como ponto de partida a tese de que os partidos políticos não contam, não têm influência, ou no limite têm uma influência muitíssimo marginal, não é? Se a gente fosse pensar isso do ponto de vista de uma hipótese de pesquisa, né, a hipótese de pesquisa H0, né, a hipótese de pesquisa corrente, seria partidos políticos não contam. E a hipótese alternativa, né? Hipótese 1 seria partidos políticos influenciam a política externa, né? A tese do Schneider é que não, que os partidos políticos não são fatores significativos na elaboração da política externa, né? E quando contam marginalmente. O que o Schneider está, vamos dizer, afirmando é que os partidos políticos, eles se interessam fundamentalmente para aquelas coisas que são mais concretas, mais tangíveis, né? Ou no limite paroquiais, né? Ou seja, aquelas coisas. A tese fundamental do Schneider, ela é responsiva àquela concepção de que política externa não dá voto, né? Política externa não traz voto num processo eleitoral. Ou seja, ninguém fala, ah, eu vou votar naquele candidato porque ele tem essa ou aquela política externa, né? E na medida que a política externa não dá voto, né, não dá e nem tira, né, vamos dizer assim, isso tem consequência, falar não dá e nem tira, né, esse tira tem uma consequência analítica que a gente vai observar depois também, mas o fato de não dar votos faz com que a política externa não seja um elemento central vamos dizer, no programa de governo, ou seja, nos debates, né? Isso não importa. Se não me traz voto, eu não vou perder tempo com isso. Talvez eu coloque ali uma carga simbólica para dizer que eu sou diferente, tal, mas essencialmente não traz votos, né? E ao não trazer votos, a política externa ela fica, vamos dizer, não ganha centralidade na formação de governo. E nesse sentido, de nenhuma maneira, nem mesmo que seja no jogo legislativo, por exemplo, né, se pode dizer, ah, bom, mas no jogo legislativo também os partidos políticos não se preocupam com questões de política externa, né? Vão votar, vai ter uma disputa sobre política externa, para quê? Se, ao fim e ao cabo, eu estou representando uma localidade, a minha constituency, né? Estou representando o meu território eleitoral, e esse território eleitoral não vai me apoiar, não vai me reconduzir ao cargo simplesmente porque eu tenho política externa A ou B. Então, nesse sentido, essa tese diz respeito ao fato de que é relacionado com a conexão entre eleitor, opinião pública e a política pública em jogo, diferentemente de outras, por exemplo, Bolsa Família, transporte, educação, falando, não, isso sim realmente angaria voto. E aí, a conexão que se dá entre partidos e políticos e política externa seria basicamente a formação do gabinete, né? A formação do governo ou da coalizão governamental, né, que por ter sua ideologia vai acabar influenciando a política externa. Mas ele não é levado lá por conta da política externa. Então, a política externa seria, no limite, e aí, assim, é um pensamento muito realista, no sentido de que a política externa, primeiro, é uma política de Estado, acima das políticas públicas normais, na mão dos tomadores de decisões do executivo. O legislativo não tem peso nisso, não tem importância, e, na visão realista, no limite, não devem ter mesmo, porque democracia não está relacionada, não está relacionada e não deve estar relacionada com a política externa, né? Vou até fazer uma interrupção aqui para fazer uma pergunta. E reaja quem sentir vontade. Quem daqui de vocês acha que política externa deveria ser um tema de democracia direta? Pegar, assim, duas pessoas de cada lado. Quem acha que sim, quem acha que não? Quem acha que política externa deveria ser, por exemplo, tema de plebiscito? Então, um plebiscito sobre política externa. Algum
Eu acho que
voluntário?
não.
Você quem é?
O Davi, professor.
Oi, Davi, você acha que não deve ser?
Não.
Por qual razão, Davi?
Bom, porque eu acho que a política externa ela é muito complexa para decidir para a população em geral. Por exemplo, no Brexit foi um tema de plebiscito e levou uma decisão que não foi tão vantajosa ou tão racional, porque o Reino Unido passou por diversas dificuldades para implementar o processo de saída da União Europeia. Então, quando você vai jogando tudo para vontade do povo, você pode ter resultados que são subótimos. O que não significa que, se você deixar com as pessoas que são intelectuais, com os estudados, com os. Só no
Elite, né?
Ministério
A
da Defesa.
elite, né?
Com a elite política, você vai conseguir só resultados ótimos. Claro que você pode ter resultados ruins também, mas eu acredito que na vontade do povo isso aí fica um pouco mais permeável a essa instabilidade.
Mas se fosse um plebiscito sobre desarmamento, você acha que deve ter? Que também é um tema sensível, né? Desarmamento é super importante. Você acha que nesse caso deveria ter plebiscito ou também não?
Ah, não sei, é uma coisa meio assim, difícil, né? Alguns casos, assim, por exemplo, o plebiscito envolve, do caso do desarmamento, envolve uma posse direta do indivíduo de um artefato, né? No caso, uma arma. Então, eu acho que a participação da população, ela é até, você entende, é compreensível
Compreensível.
você ter um plebiscito para isso. Mas política externa, não sei, não apoio muito a ideia.
Então, alguém tem uma visão diferente do dele? Pois não.
Eu concordo que eu acho que não deve ser baseado em plebiscito, mas por outro motivo. Eu acho que política externa, por exemplo, em uma questão de guerra comercial, vamos supor, a gente precisa de uma resposta de como responder algum choque externo ou alguma outra coisa mais rápido do que fazer plebiscito. Senão, se for basear toda decisão de política externa em plebiscito, a gente vai ter um plebiscito por mês. E também a gente tem que ponderar os custos disso, além da velocidade de resposta, que foi o que eu quis dizer.
Entendi. Mas a base do seu argumento é processo decisório, né? Situações de crise, temas sensíveis, você tem que tomar decisões rápidas e, portanto, não pode abrir mão de mecanismos que seriam, em tese, mais democráticos.
É, exatamente. Por exemplo, embargo russo à carne brasileira.
Seu áudio ficou ruim. Nossa, tá
Carne
pipocando.
brasileira. Alô? Tá me escutando?
Agora sim. O áudio não tá bom.
Fechei a janela aqui.
Ah, ótimo.
Mas eu pensei muito no, para falar isso, no embargo russo à carne brasileira. E se a gente fosse fazer um plebiscito para expor tudo que estava acontecendo e tentar resolver isso via totalmente democrática, eu acho que ia demorar pelo menos alguns meses, né, para a gente conseguir ter alguma resposta.
Mas assuntos que não são de urgência, você acha que poderia eventualmente?
Acredito que sim. Tem que ser
É?
exposto claramente
Mesmo,
quando eu tô.
mesmo, mesmo, por exemplo, o Brasil sair do Mercosul ou denunciar a OMC, a OMS, não fazer parte de um acordo coletivo, cooperação internacional na área de vacina, enfim, você acha que esses assuntos que não demandam tempo de resposta urgente, mas que são super importantes, você acha que a população poderia opinar? E o que ela
Bom,
opinasse valesse?
eu acredito que se todo mundo conseguisse ser exposto a uma fonte de informação que desse uma clareza geral para a população, acredito que sim. O problema é que a gente vê, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos, que a gente sabe que teve muita interferência de mídia manipulando e mandando mensagem para as pessoas suscetíveis a abraçar a mensagem, é que é difícil pensar nisso hoje em dia, porque realmente com a mídia de hoje e os novos meios de manipulação social, fica mais fácil de você convergir a população para o interesse de uma elite, não para o interesse geral da nação, digamos assim.
Mas o Brexit foi amplamente debatido, né? E há quem diga, né? Tem um documentário que diz que foi manipulado por esse tipo de rede social. Mas a condição para que você tenha um nível de informação para ter segurança para votar alguma coisa é um pouco tautológico, né? Você fala assim, como é que você vai garantir que tenha informações de qualidade para todo mundo, falar, agora sim a gente pode votar. E mesmo que se votar contra, né, ou tiver um voto ruim, eu vou aceitar como legítimo, né? Porque no fundo esse seu argumento coloca em terra a própria noção de democracia que a gente vive, fala, não, ela é enviesada, tá certo? A maneira como a gente elege, os presidentes, os políticos é passível de manipulação pelas redes sociais, alguma coisa assim. Então, no fundo, você coloca em xeque a própria essência da democracia, é isso mesmo?
É, de certa maneira, sim.
Talvez numa consulta popular, assim, eu não estou dizendo que eu sou favorável a uma intromissão popular nas decisões da política externa, mas não, eu vejo assim como completamente impossível você colocar um plebiscito, por exemplo, para decisões, para tomar as decisões. Agora, é completamente diferente você ouvir uma parcela da população, sabe, ouvir os civis, e a partir daí tomar determinadas decisões. Eu não sei qual tipo de...
Uma coisa mais consultiva, né? Uma coisa menos deliberativa e mais consultiva.
É, você ouvir até aí. O fato de você ouvir não significa que você vai conseguir realizar todas as demandas. Eu não sei qual que é as pessoas que servem com vocês, mas eu sou oriunda de uma família bem simples. E eu, meu avô, ele tem um bar, ele fica o dia inteiro na frente da televisão e ouvindo só aquelas conversas de boteco. Ele jura que Cuba roubava a nossa comida e que a gente tinha que atacar eles. Então eu não consigo imaginar as pessoas que cercam assim, me cercam tomando decisões.
Mas no limite, essas aliás, é um debate que a gente chegou a falar algumas vezes, né, dessa questão de canais institucionais da sociedade na formulação de política externa, e a tese que, no fundo, aquilo era só para legitimar a decisão que já tinha sido tomada. Então, assim, quando você consulta e diz, ah, olha, veja, a população é a favor disso ou daquilo, vamos implementar e tal. Mas se não é, se é contra, fala, olha, veja, ainda não estamos maduros para tomar essa decisão. Então, assim, no fundo você já tem uma decisão pré-tomada e essa consulta, né, à sociedade, no fundo, ela é inócua, porque você vai tomar uma decisão independentemente de ouvir ou não a sociedade, certo?
Sim, mas assim, até aí o que nós... Bom, como eu disse, eu não saberia dizer se é algo exatamente eficiente, mas é o que eu consigo imaginar de mais próximo e sem chegar num grau, assim, completamente, como eu posso dizer, plebiscito direto, sabe? Uma coisa mais intermediada.
Uhum. Alguma situação intermediária entre uma tomada de decisão direta e uma coisa mais consultiva, né? Estou entendendo o teu ponto de vista. Alguém tem uma posição mais favorável a plebiscito e política externa?
Então, eu ia falar dois pontos. Eu não sei se você seria exatamente favorável ao plebiscito na política externa. No Brasil, por exemplo, porque a gente se vale muito mais de um soft power do que de um hard power na política externa. Então, não tem brasileiros indo para guerras no exterior, como nos Estados Unidos. Isso é um tema muito mais sensível nos Estados Unidos, por exemplo, porque tem filhos americanos morrendo em outros países por problemas de outros países. E isso acaba sendo um tema de interesse da agenda pública, das pessoas do país mesmo. Mas, por exemplo, a questão das placas do Mercosul, de uniformizar as placas de carros, devia ter sido um assunto mais debatido com a população, justamente porque não tem sentido você colocar uma placa do Mercosul num carro no Piauí. Tem sentido se fazer isso no Rio Grande do Sul, mas então foi um assunto muito atropelado e que esse tema, por exemplo, que envolve diretamente a vida das pessoas, né, talvez devesse ter sido debatido.
Não, mas aí você está trazendo um tema homeopático, né, Arthur? É Arthur, né, que está falando?
Arthur.
Ô, Arthur, você está trazendo um tema homeopático, você vai me perdoar a provocação que eu vou fazer a você, porque... Enfim, tudo bem, vai. Não chega a ser um impacto violento na vida das pessoas. Mas se você falar, então migração. Migração, você tem migração no sul, você tem migração no norte. Migração é um tema que a gente poderia levar para o plebiscito. Devemos ou não devemos aceitar migrantes? Devemos ou não devemos regularizar os migrantes? O país já está começando, porque você falou, olha, o Brasil não manda soldados, filhos de famílias ali morrendo e tal, mas a gente sofre com a migração. Migração é um tema importante. Então, esse poderia ser um tema menos homeopático, mais alopático, no sentido de que aí sim a gente pode partir para um plebiscito? Ou você continua achando que mesmo um tema dessa magnitude vale a pena uma consulta popular?
Entendi. Bom, eu acho que isso é uma coisa da questão partidária mesmo, no sentido de que podem ter candidatos que apoiam mais a entrada de imigrantes ou menos. Então, a bandeira pela qual Bolsonaro acabou se elegendo pregaria um pouco mais ele falou em algum momento que refugiados eram a escória do mundo, uma coisa assim. Então, isso é uma bandeira de imigração relevante para o governo, que acaba representando parte da população, já que ele foi eleito.
Mas é uma democracia representativa, né? O partido é que está representando, expressando um sentimento de uma parcela da população, né? Que apoiou esse partido. Né? Então, assim, aí é o jogo que temos. O que eu estou querendo é subverter a lógica e dizer, não, tem temas que são tão sensíveis que vão para uma decisão direta, né? Então, nesse ponto, Arthur, você está concordando que é partido, democracia representativa, né? E não...
Eu acho que sim, porque o tema de política externa, especialmente para o Brasil, que é um país que vende muito uma imagem, muito mais do que para os organismos internacionais do que realmente atuar de fato, tipo... No que eu falei de mandar soldados, a gente mandou na Operação de Paz no Haiti, mas, enfim. Então, como não é um tema público, não é um tema da agenda pública, então deve ser um tema visto pelos tomadores de decisão, pela elite do Itamaraty.
Mas no caso americano, que eles tomam a decisão de mandar soldados para a guerra, e nesse caso você acha que poderia ser assunto de plebiscito? Ou depende de quem é a maioria? Vamos dizer que você tem lá os trumpianos, né? os republicanos radicais, ansiosos por um conflito contra o Irã. Você fala, bom, vamos pôr a plebiscito ou não? Melhor não.
Eu acho que se ele foi eleito com esse tipo de bandeira, então é natural que ele promova esse tipo de bandeira. E aí
Mas aí nesse caso, vai a plebiscito? Porque aí é o partido representante, mas nesse caso iria? Devemos ou não devemos atacar o Irã? Essa é uma coisa que você...
Seria um plebiscito muito polêmico, né? Mas num caso hipotético, eu acho que não iria para plebiscito.
Não deveria ir.
Não deveria ir para plebiscito, não deveria.
Bom, até agora a gente não achou nenhum democrata daquele... pleno, né, de democracia direta aqui. Quem é o PSOL aqui? Não tem nenhum PSOL aqui? Porque o PSOL é mais favorável. Quem que representa o PSOL que defenderia essa posição? Tem ninguém aqui?
Oi, professor.
Vocês são tudo elitista, pessoal? Tô ficando assustado com essa turma aqui. Só tem elitista aqui? Uma voz mais democrática, por favor. Quem que tá falando? Alguma visão diferente ou todos nós convergimos nessa direção?
Ah, professor, tá difícil acreditar na democracia com fake news, né?
Democracia está abalada. Quem que estava falando e parou de falar?
Oi, professor, sou eu, Romário.
Ô, Romário, diga lá.
Então, é que democracia tem que tomar cuidado para não ser uma ditadura da maioria, né?
Então,
acaba sendo uma coisa bem mais complexa. Tem muitos temas que dá para plebiscito, acho que pode ser um tiro no pé, como o Brexit, e outros temas que não teriam como evitar, que atingem diretamente a população. Aí fica essa coisa ambígua.
Não, você tocou num ponto importante, quer dizer, a questão da democracia ou ditadura, você pode ter a ditadura da maioria, né? Naquele tudo ou nada. Porque justamente o presidencialismo de coalizão, essa ideia de você ter uma representação proporcional é para temperar as posições, né? Então, mas se você dizer tudo ou nada, os sistemas majoritários levam a isso, que nem o sistema americano, ganha um, o vencedor leva tudo, né? Os sistemas proporcionais não, eles te dão visões matizadas, aí você tem que fazer composições de maneira que essas composições, você tem que fazer concessão para os outros partidos para fazer a maioria na casa. E, portanto, você tem posições mais moderadas. Quando você tem essa situação de o vencedor leva tudo, aí quem ganhar, aí implementa o que ele anunciou, né? Então, esse é um pouco vamos dizer, a conexão entre sistemas eleitorais e políticas. E o que você está dizendo é o risco de ter um sistema polar naquele que ou venceu bala, né? Acho que você toca num ponto importante, mas eu vou voltar lá a questão da teoria dos partidos, mas deixa eu provocar um pouquinho mais. O presidente, o diretor científico da FAPESP deveria ser, e o reitor da USP, deveriam ser eleitos pela população do estado de São Paulo? Quem acha que sim?
Oi, professor. Então, eu sou aluno do curso de gestão de políticas públicas. Eu diria que não, porque são cargos de administração muito técnica. Seria como a gente acabar com os concursos públicos e eleger sei lá, fazer ministros do Supremo eleitos. Eu acho que são cargos que devem ser indicados e que, primeiro, para manter alguma linha de continuidade de diálogo mesmo entre a administração pública direta e indireta, ou entre os poderes. Então, eu diria que não deveriam ser eleitos. Eu acho que é importante ouvir a população, a comunidade da USP a respeito, mas não é obrigatório que seja seguida.
Alguém acha que sim? Poderíamos eleger o diretor científico da FAPESP com a eleição direta, que nem tem eleição para governador. Alguém acha que sim ou não?
Professor?
O paizão.
Professor?
Tô ouvindo, tô ouvindo.
Boa tarde, professor.
Tá.
Eu acredito que sim, porém não para a população em geral, mas para a população acadêmica em si, porque é algo que, querendo ou não, afeta bastante na nossa decisão. Muitos estão inclinados para fazer carreira acadêmica, tudo. E às vezes, entrando uma pessoa que é concursada, ela passou numa prova, mas não necessariamente conhece todas as aplicações da FAPESP ou até onde a bolsa atinge. Acredito que ninguém, nenhum aluno, eu não conheço pelo menos, mas você tem uma visão do que seria o bom para você. E sobre o plebiscito, no caso da política externa, eu também acredito que deveriam ocorrer. Menos em casos muito críticos, como o caso de estourar uma guerra, porque aí eu acho que teria que ser uma decisão mais especializada, entre aspas, uma decisão mais focada, menos dispersa.
Entendi. Obrigado. Vejo que, no fundo, a gente está deixando bastante claro o temor que a gente tem dessa ideia, né, de democracia no sentido estrito para tomadas de decisões sensíveis, né? Fico imaginando que, nesse caso, esse exemplo que eu dei, você pode ter, por exemplo, o presidente da FAPESP, um radical de direita ou de esquerda, mas um ultra-radical, que no limite deve achar que os financiamentos a pesquisas devem ser todos esvaziados para consertar bueiro, por exemplo, né? Ou seja, coisas desse gênero, né? A gente tem não sei se é o momento, mas a gente tem uma sensibilidade para essa discussão sobre democracia, né? Democracia, representação, democracia direta e assim sucessivamente. Então, eu queria colocar isso para trazer de volta esse debate exatamente do papel dos partidos políticos e da política externa, porque os mecanismos de influência da política externa, eles não são, de fato, diretos, né? Eles são indiretos e eles contam, vamos dizer, tem dois mecanismos fundamentais que os partidos contam na definição da política externa. O primeiro é justamente essa ideia de que o partido que entra no governo, ele tem a sua ideologia e, consequentemente, ele imprime a sua visão imprime a sua visão e a sua posição na política externa brasileira. Então, uma coisa é você ter o PT no poder, outra coisa é você ter o PSDB. Então, no fundo, o que pode acontecer é que o fator específico de política externa, ele não é levado em consideração no sentido estrito e desagregado, né, do termo, mas ele é visto num conjunto. Então, assim, a minha posição a respeito da Venezuela, a minha posição a respeito dos Estados Unidos, da China, pode ser um elemento para eu formar uma opinião sobre o fato de eu ser um partido mais liberal, mais conservador, tá certo? Mais progressista. Então, no fundo, essa visão forma como que um atalho, vamos dizer, um atalho cognitivo, forma uma visão de ideologia. Então, eu posso decidir sobre a eleição do partido, no caso de política externa, mais como uma proxy, mais como um indicador que me dá informações a respeito de que partido eu estou lidando, mas não por causa disso especificamente, né? Então eu tenho uma filiação maior para um partido mais progressista, então eu sei que se esse partido é mais favorável a migrações, né, a recebermos imigrantes, eu sei que ele é mais progressista. Então, no fundo, não é porque ele, não é pelo assunto migração em si. Então, uma influência, a influência direta na tomada de decisão no âmbito do executivo. Mas quando você tira do âmbito do executivo, a maneira de influência do partido político é justamente como um contrapeso do legislativo, né? Ou seja, e no caso brasileiro, o sistema multipartidário e o sistema de representação proporcional, né, que acaba gerando essa dispersão partidária, né, porque justamente o fato de você, os partidos eventualmente não são eleitos a partir de uma constituição concentrada, né, imagino que você entenda o que eu estou dizendo, quer dizer, então você não vai votar pela temática do agronegócio de Ribeirão Preto. Então, você é o candidato ou o partido que representa os interesses do agronegócio sucroacoleiro na região de Ribeirão Preto, né? Mas você é um partido que defende o meio ambiente e que não tem concentração suficiente para votação ali em Ribeirão, mas você no Brasil inteiro você vai conseguir o seu percentual, vamos dizer, 10% que você promova uma cadeira dentro do legislativo. Então, essa ideia de você ter um sistema proporcional acaba dispersando visões, e essa dispersão de visão vai justamente possibilitar que, por meio dessas coalizões, que você acabe impactando a política, e por meio de um contrapeso, ou seja, o executivo ele tem a sua posição em política externa, mas como o legislativo, pela dinâmica de um jogo de dois níveis, ele tem que ratificar acordos, posições internacionais, ele pode fazer um contrapeso, né? E quando você tem uma situação de governo dividido, ou seja, a oposição ela é maioria no âmbito do legislativo, você pode eventualmente bloquear a agenda do executivo na área de política externa. Nós tivemos uma situação como essa, por exemplo, na primeira vez que foi levada a votação sobre a base de Alcântara, a base militar norte-americana em Alcântara, no Maranhão, o legislativo rechaçou, dizendo que isso não podia porque estava se fazendo uma concessão perigosa. Quando nós tivemos que levar e aprovar os acordos sobre investimentos externos no Brasil, o legislativo não chegou a votar porque o executivo não mandou para votação, porque sabia que ia perder. Ou seja, o legislativo influenciou essa relação. No mais das vezes, a literatura diz o legislativo não importa, e não importa pelo mesmo argumento do Schneider. Ou seja, os partidos não estão interessados em temas de política externa, portanto, não vão perder tempo em estudar, em votar, em se manifestar, em fazer acordos para bloquear qualquer coisa. E daí que o poder legislativo ele é meramente carimbador, não é? Então, o que o legislativo manda, o executivo manda, o legislativo assina e passa sem nenhuma dificuldade, né? Então, são teses que são antagônicas. Uma tese diz, olha, legislativo conta, portanto partidos contam, e outra diz, legislativo é marginal, portanto não conta, que é mais parecido com essa tese do Ronald Schneider, dizendo partidos não contam porque realmente não interessa. E a outra dimensão importante de como os partidos contam é o grau de adesão, o grau de coesão intrapartidária, das preferências, das coesões intrapartidárias que acabam impactando a maneira como os deputados votam, também no tema de política externa, e eu vou tratar um pouco disso. Mas antes vamos fazer um recuo, justamente para retomar aquilo que a gente vinha discutindo ao longo do curso, de que na década de 90 nós tivemos um grau de consenso mais ou menos amplo, não é, de política externa. Na década de 80 era extremamente amplo, não é? Na virada do regime militar para o regime democrático, nós tínhamos uma delegação, no limite uma abdicação muito clara de política externa, exatamente porque não havia custos distributivos, né? Não havia... O que o Itamaraty está defendendo? Ah, o velho e bom nacional desenvolvimentismo, o velho e bom modelo de substituição de importação, o velho e boa proteção. Alguém é contra? Não, todo mundo, não, não, não. Ah, vão abrir a economia? Não, não. Tem algum liberal aqui? Não, não tem nenhum liberal aqui. Então, quer dizer, essa situação da ausência de estresse no sistema de efeitos distributivos levava o quê? Levava uma delegação e bola para frente. Quando você vem na década de 90 e começa a ver os custos potenciais distributivos, aí você começa a ver uma polarização partidária. Os partidos começam a dizer, opa, esse tema eu vou me manifestar, pera lá, Alca importa, né? Alca entra no meu debate político, porque se nós assinarmos um acordo com os americanos, vai arrebentar a indústria nacional. O outro vai dizer, não, mas aí a gente vai receber muito investimento e nós vamos capacitar isso aqui. Então começa a ver uma clivagem que vai acontecendo exatamente com o processo, o curso da democracia brasileira, e na década dos anos 2000, os primeiros anos, isso explode, ou seja, a polarização política explode, e aí o Ronald Schneider, naquele momento, já não teria, provavelmente, ele falou em 76, mas em 2004, ele já não teria... talvez tanta convicção de dizer, opa, partidos políticos não contam, porque você está no cerne do debate político, a política externa. Você entrou no campo, né, da disputa eleitoral, política externa, porque você está polarizando e justamente os partidos podem tomar decisões que afetam a essência da população, né, a vida do dia a dia. Fazer ou não fazer um acordo com os Estados Unidos afeta o microempreendedor, o médio, a grande empresa, um emprego, um investimento, salário, inflação. Então, pera lá, agora eu estou entendendo que esse negócio é sério. Então, a evolução da democracia vai, na prática, aumentando esses canais institucionais e, portanto, vai aumentando também a sensibilidade com relação a política externa no sentido estrito do termo, né? E o que a literatura fala sobre formação de preferência? Quais são os mecanismos, né, da relação entre partidos políticos e preferência em política externa? Aí você tem basicamente uma ideia de que a influência se dá por meio de comunicação, ou seja, campanhas que versem sobre a questão de política externa, né, influenciando a grande opinião pública, né? E outro mecanismo é através dos lobbies e da contribuição de campanha, né? Quer dizer, como é que, por exemplo, as empresas influenciam a política externa? Basicamente, ele tem dois mecanismos. Ele faz a contribuição de campanha, que agora não é mais permitido. Isso, inclusive, colocou por terra uma agenda de pesquisa importante, que é contribuição de campanha e política externa, né, que eu, inclusive, levava isso como agenda com um colega do Departamento de Ciência Política, o professor Wagner Mancuso, mas que, com essa interrupção da legislação, se alterou. Então, como é que eu influencio como empresa a política externa? Eu dou a contribuição de campanha justamente para aquele partido que vai liberalizar, por exemplo, a agricultura. Então, eu estou influenciando que ganhe aquele partido no âmbito do executivo ou no âmbito do legislativo que vai ratificar os acordos internacionais, aquele partido que segue a minha preferência, né? E aí os partidos, eles têm que fazer um jogo complexo, né? Se tiverem dúvida, podem abrir o áudio para a gente conversar, mas eles tomam uma decisão complexa, que é o seguinte: se eu estou aceitando a contribuição de campanha, eu estou aceitando interesses especiais, né? Ou seja, eu vou fazer a minha votação para agradar o setor sucroacoleiro de Ribeirão Preto. Tá certo? Ora, o setor sucroacoleiro de Ribeirão Preto é suficiente para eleger um deputado, por exemplo? Não. Você tem pouca gente que é dono de empresa de cana-de-açúcar, né? Mas eu aceito a contribuição de campanha dela, por quê? Com esse dinheiro eu posso fazer uma campanha mais ampla e, portanto, me eleger. Então, ela está falando, o partido está aceitando os interesses especiais e, ao aceitar os interesses especiais, ele vai contra os interesses gerais, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja aceitando o dinheiro do setor de calçados de Franca. E que o setor de calçados de Franca, o setor quer? Ele quer proteção, tá certo? Então, fazer uma barreira comercial protetiva para, né, ajudar o setor de calçados, eu ganho dinheiro do setor calçadista. Mas é bom para a população que o sapato seja caríssimo? Vamos supor, porque a única empresa que produz sapato é aquela de Franca, que foi beneficiada por uma barreira comercial? Não. É bom que você tenha muitas qualidades de sapato, barato, blá, 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 blá. Então eu estou sendo a favor de interesses especiais contra interesses difusos, né? Portanto, existe um equilíbrio fino nessa relação entre empresas que se beneficiam da contribuição de campanha com os interesses especiais. Você tem ali um jogo de um equilíbrio fino entre aceitar a contribuição e ter dinheiro para a campanha, mas ao mesmo tempo agradar a população de uma forma mais uma forma mais difusa. É esse equilíbrio, né, esse equilíbrio de jogo que conduz estudos do tipo do Grossman, do Helpman, do Gavandi, do Baldwin, que vocês veem aí. E são estudos complexos. Alguns são estudos ligados à teoria dos jogos, né? Quer dizer, estudos com formalização matemática e assim sucessivamente, né? Outro tema de que liga os partidos políticos é a ideia do grau de coesão, de disciplina partidária, né? E aí a tese são complexas, sofisticadas, mas basicamente diz o seguinte: os partidos que são mais coesos, eles são mais ligados aos interesses difusos. Os partidos que são menos coesos são menos ligados aos interesses difusos e são mais ligados a interesses paroquiais. Basicamente, essa literatura está argumentando que o deputado que pensa no miúdo, ou seja, que pensa lá no bairro dele, do bueiro, problema do bueiro, problema de... Esse deputado, ele vai votar de acordo com aquela paróquia, né? Então, por isso é a expressão paroquial. Sendo que os partidos que são ultradisciplinados, eles vão votar de acordo com o líder do partido. Então, eles são muito concentrados, né? tem uma expressão yoke, né, que é o núcleo duro deles, é bem coeso. Esses partidos, eles tendem a votar por interesses mais amplos. E os partidos, vamos dizer, mais difusos, por exemplo, o PMDB, eles são mais fisiológicos. Cada deputado vota de acordo com o seu interesse personalista, vamos dizer assim. Então, disciplina partidária conta, e conta na direção no sentido de que partidos mais coesos têm uma posição mais difusa. Aí a literatura americana entra com uma coisa que aí parece mais religião do que qualquer outra coisa, ao dizer que os partidos mais coesos tendem a ser liberais, porque o liberalismo é a melhor opção, é o melhor modelo, por conta da economia política internacional. Então, partidos que são coesos e são disciplinados tendem a ser mais liberais, né? Tem uma razão esse argumento, né? Porque no limite você está dizendo o Brasil é bom para produzir bens primários, os Estados Unidos para produzir bens capitais, a troca entre esses dois países leva a riqueza de ambos, portanto, o país que pensa mais no sentido nacional, menos paroquial, né, menos vamos dizer, no álcool produzido ali nos Estados Unidos, por milho e tal, ele está, no fundo, tá dizendo o seguinte, que se dane esses interesses especiais, que importa é o interesse geral é a gente abrir a agricultura e permitir que os brasileiros exportem seus produtos para cá e a gente exporte os computadores para lá. Então é um pouco esse argumento de nível de concentração das preferências que conecta a relação entre coesão e disciplina partidária e preferência política. Portanto, a gente está aqui no reino da economia política e da política externa, que é um assunto relativamente sofisticado. Alguns estudos mostram, por exemplo, que existe uma correlação entre a orientação política do partido e as suas preferências. Por exemplo, os partidos sociais-democratas, né, esse estudo publicado numa revista extremamente sofisticada, American Political Science Review, mostra que os partidos mais de social-democratas têm uma tendência maior a comprometer o PIB mais com a ajuda humanitária do que os outros, né? Então, portanto, você está mostrando, nesse caso, uma demonstração, vamos dizer, empírica de que ideologia partidária conta, sim, senhor, no sentido da formação da política externa do país, né? E se eu tiver um partido liberal no governo, a propensão é maior. Então, esses estudos são estudos comparados, né? A gente está falando aqui, nesse caso, de 16 países da OCDE. Não é? A relação entre partidos políticos e integração regional, não é? Quer dizer, você tem uma discussão, por exemplo, de que os partidos de esquerda são mais pró-integração regional e os partidos de direita são mais contrários à integração regional. Isso, o estudo do Marx, por exemplo, é uma, vamos dizer, uma ideia de que a ideologia conta também nesse sentido. Existe uma concepção, uma pré-concepção de que a esquerda é mais integracionista do que a direita, e empiricamente eles conseguiram também identificar essa relação, né? Quer dizer, no Brasil hoje a gente vive, por exemplo, a emergência da direita com anúncios de superficialização da integração regional, né, sul-americana, um pouco reforçando essa tese de que esquerdas são mais pró a integração do que direita, não é? E essa ideia de correlação direta entre disciplina partidária e postura liberalizante foi a que eu havia comentado agora há pouco, né, por conta daquele jogo de economia política internacional, não é? A tese que diz que partidos não contam, em certa medida, ela dá uma certa... Eu já comentei isso ao longo do curso, em situações de política externa concreta, né? dá uma certa liberdade por conta do fato de que se a população não presta tanta atenção em política externa, significa que não existe tanta accountability. Ou seja, ninguém cobra a posição de um partido, você tem essa posição de política externa, me explica por quê, quero entender, isso é grave, a gente tem que prestar atenção nisso. Como é menos constrangido, ou seja, o grau de prestação de contas, de accountability nessa dimensão é bem menor, então é, vamos dizer, a arena menos constrangida para os partidos se diferenciarem. Aquela expressão que eu, né, aquela afirmação que eu falei, PT e PSDB todos são a favor da Bolsa Família, no limite até o PSL, agora o PSL, PSL não, o presidente só quer mudar o nome, né? Renda Brasil, sei lá o quê. Mas todo mundo é a favor, porque isso aí é tão sensível que ninguém... Agora, quando você fala em política externa, cada um tem a sua, bem marcada, diferente, assim, sucessivamente. Por quê? Bom, não tem tanta accountability, dá para você arriscar e falar que é contrário a isso ou aquilo, né? Então, é nesse marco que as teses a respeito da política externa acabam sendo... É importante para entender qual é o jogo da política externa no plano eleitoral, né? Eventualmente é só usado para se diferenciar, você não vai efetivamente angariar voto por conta dessa dimensão, né? Então, o que a gente viu ao longo da década de 90 foi justamente essa polarização crescente, né? E o resultado disso eu vou querer ouvir de vocês, né? Eu tenho, obviamente, aqui as nossas pesquisas sobre o conteúdo de política externa, mas eu gostaria de escutar vocês um pouco falando o que é que vocês aprenderam com esse estudo, né? Então eu vou parar a apresentação por aqui para a gente poder abrir o áudio e ouvir um pouco de vocês sobre partidos políticos e política externa, né? Ouvir o que vocês têm discutido, o que seria uma posição política mais à direita de política externa, mais à esquerda, qual que é a proposição, por exemplo, de um partido do tipo PSOL, Rede, em política externa, se diferenciando de uma política externa do PSDB, eventualmente do PT. Então, eu abro para lá para a gente ouvir um pouco o que vocês têm estudado sobre isso. Ou eu posso chamar para o partido, como vocês preferirem.